Está começando Memória Viva.
Olá, queridos ouvintes e espectadores, né? Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo ao programa Memória Viva, aquele que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira, aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Hoje eu estou recebendo aqui um querido da área, né? Um querido das escolas, quem conhece, tenho certeza que tem um imenso carinho por ele, o professor Eugênio Vinci de Moraes. Ele é doutor em letras e é professor, né, aqui dos cursos superiores da Uninter. Eu, por exemplo, fui uma, né, que tive aula com ele aqui, adoro, né, guardo com muito carinho todas as recordações. E antes de tudo, Eugênio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e participar do Memória Viva de hoje.
Oi, Bárbara, eu que agradeço, é um prazer estar aqui no programa. É um prazer aí conversar contigo, né? Agora como apresentadora de rádio, não mais como aluna, né, Bárbara?
Exatamente, já são anos aí, né? Anos de convivência, é muito bom, né? Olha só que bacana, um professor que hoje é um amigo, um companheiro de trabalho, né? Isso é muito bom. E lembrando que, se você tem alguma pergunta aí que você queira fazer, né, para o Eugênio, não sei, vai que em algum momento aí você ficou curioso com alguma coisa e não perguntou, tem alguma história, algum caso que queira, que passou com ele, que você queira contar, deixa aqui nos nossos comentários que a gente fala aqui no ar, ok? Então vamos começar, né, a nossa entrevista, o nosso programa de hoje. E queria falar um pouquinho, né, Eugênio, então, antes de você entrar na Uninter, né? Para quem não te conhece, quem não sabe, né, da sua história, você não é paranaense, né? Você é paulista, né?
Sou paulistano, nasci em 1963, né? Já faz aí, né, quase na metade do século passado. Vivi em São Paulo até 2006, né? Em 2008 vim para cá, Curitiba. Então fiz toda a minha formação, fiz toda a minha formação lá, né? Porque no final do meu doutorado eu já estava aqui. Eu acabei o doutorado em 2007, né? Mas, enfim, mas eu estava fazendo na Universidade de São Paulo. Então, eu nasci em São Paulo, fiz toda a minha formação lá.
Né? E fala já um pouquinho pra gente, então, Eugênio, por favor, diz da sua formação, né? E já queria até perguntar, porque como que você entrou nesse campo, né, de letras, de línguas? Como que é essa sua relação, né, com essa área? Por que que você decidiu ir para essa área?
Com um bom filho, com um bom filho de piano, né, por causa da minha mãe, provavelmente. Minha mãe era professora de letras, né, professora de português, a gente falava na época. Era poeta, minha mãe tem 3 livros publicados de poesia. É uma poeta que se publicou, né, só já octogenária, né, depois dos 80 anos, muito legal. Então, ela era professora de letras, então havia muitos livros em casa, né? Meu pai não, meu pai era da área de assistência social, tinha uma formação mais prática, etc., embora ele lesse o evangelho para a gente toda noite, passe o evangelho e tal, né? E eu lia muito, lia enciclopédia, lia muitos livros, enfim, então a literatura me apanhou foi em casa mesmo pela minha mãe, né? Depois da escola, evidente, né? Eu estudei em escola pública, né? Só fui entrar em escola privada quando fui trabalhar, né, da aula, né? Só que na Uninter, mas eu dei em outra escola também, de nível médio. Então eu estudei no nível médio, né? A gente publicou jornais, eu fui, participei de grêmios, né? A gente é mais centro cívico para a ditadura, né? Mudou o nome dos grêmios acadêmicos para centros cívicos, né? Mas a gente agia como se fosse grêmio, certo? Publiquei jornais, a gente tinha grupos de fiz teatro, enfim, então tinha uma ligação com a arte, com a letra, né? Do ensino médio e tal. Aí quando fui prestar vestibular, na verdade, eu prestei para história, né? Que é uma paixão que eu tenho até hoje, enfim, não é... Prestei para história, enfim, aí não me adequei bem e tal, acabei indo, né? Fui para filosofia também, cheguei a fazer filosofia um ano, né? E depois fui definitivamente para letras. Tá? Uhum. É que eu fui a estudar letras na PUC, mas a PUC estava com a linha que eu não gostava, que era a linha da semiótica, né? Nada contra o Jeff. Mas, enfim, era uma linha que eu... Na época era diferente do que é hoje, enfim, hoje a semiótica... Mas, enfim, mas era uma questão pessoal, não tinha nada a ver. Eu acho que é ótimo, excelente. E aí eu acabei indo para a USP. Foi lá que eu ingressei e tal. Mas tem muita história para trás ainda disso, mas a letras, o estudo de letras foi sujo em casa. Porque mesmo se eu não fizesse, acredito, letras, eu continuaria ligado à literatura, sobretudo, né? Também à língua. A minha mãe é que, como professora e como leitora, sobretudo, onde tinha lá os livros, as estantes, né? Eu vi ela fez tudo dela. E logo cedo também comecei a comprar livro. Acho que fizer isso foi um prazer até hoje. Bom, não sei se você quer continuar, história é longa, né?
É, eu ia pedir para você
Velhinho aqui
continuar, né? Na
que.
verdade, falando disso da literatura, né? Além da escrita, tem uma outra forma, né, que você trabalhou com a literatura, né, também nessa, enquanto você ainda estava em São Paulo, né?
Sim. É aí. Bom, eu fui. Eu teve uma. Eu me formei, quer dizer, eu fui para a universidade. Nesse trânsito entre a história e as letras, né, e a filosofia, que eu fiquei mudando de curso e tal, eu parei de estudar uma época e fui vender livro. Eu fui um buquinista, como se fala aí, ou um camelô, né, como eu gostava de chamar. O camelô foi vender livro na rua. Eu trabalhei na Assembleia Legislativa, né, de São Paulo durante seis anos, né? Aí eu fiz exoneração, não aguentei aquele trabalho lá burocrático, era funcionário público, né? Hoje eu estaria aposentado já, entrei lá novíssimo, mas eu larguei, fiz exoneração, larguei, e dei aula também, mas depois eu fui vender livros na rua, né? Uma experiência fundadora, assim, eu acho que fundamental na minha vida, vendendo livros na rua e com o sucesso das vendas, eu vendia na esquina da Consolação com a Paulista, né? Que era um lugar que fervia de gente. Fervia. Tinha o Cinema Belas Artes, tinha o restaurante Bar Riviera, era um, né, um bochicho aquilo à noite. Eu vendia de madrugada, ficava até as 12 horas da manhã vendendo um livro.
Ô, louco.
Era um movimento. Eu começava à tarde, começava às 6 da tarde, e ia até às 2 da manhã. Eram livros usados, né? Sebo, né? E. Com o sucesso, com o tempo, com um sócio no Carlos Tonetti, que hoje está no Piauí, que foi meu colega na Letras, foi meu colega na Letras, a gente abriu um sebo, chama Livraria Sebo Paulista. Apesar do nome Livraria Sebo Paulista, era na Consolação, não é? E nesse trânsito aí de livros, vendendo livros, que uns camelô para livreiro, foram 10 anos, né? Eu abri duas lojas, uma em Pinheiros, também numa região bem agitada também, na Praça Benedito Calixto, né? Seria equivalente aqui à nossa o Lago da Ordem, tá? Uma feirinha quente, tá certo? E muita gente. Então, foi algo que eu fiquei aí até 98, né? Fazendo isso, né? Vendendo livros. Livros usados. Então, eu até trouxe alguns aqui. E até um aqui do nosso recém-aniversariante, né, que aniversariou ontem, o Leminski, o Catatau, primeira edição. Isso eu comprei em São Paulo. Eu fui um fã do Leminski sem fazer a menor ideia que eu ia vir para Curitiba, né? Eu nem sabia o que era Curitiba. A gente não sabe o que é Curitiba quando está fora de Curitiba. Agora sabe por causa desse episódio todo aí, né, desse juiz daqui, não é? E, enfim, então Curitiba ficou conhecida mais. Ela ficou conhecida pelo Lerner, primeiro. Ela tinha essa. No Caçadão do Lerner, aí a gente conhecia Curitiba e tal. Mas o Leminski, eu conheci Curitiba pelo Leminski, né? O Leminski foi um poeta que estourou em São Paulo, né, na década de 80. Ele trouxe a poesia de novo para os mais vendidos, né? Os mais vendidos da época. A poesia, ele trouxe um boom de poesia, o Leminski, foi um fenômeno, né? Então, enfim, eu sou uma edição, eu tenho outras aqui, eu tenho algumas edições raras aqui, porque com o livreiro, o sebo é um, né, você é um circulador de livros, né? Certo? Você apanha o um livro na casa de alguém, alguém vai te levar esse livro, você compra dessa pessoa, depois você revende, né? É diferente do livro novo que você já encomenda das editoras. Eu trabalhei com livros novos, fiz feiras, tinha uma feira, muito legal, a Feira Mix. E era Mix, esse nome já aí ligado à variedade, né? Então era uma feira com lésbicas, gays, gente com uma variedade imensa, né? E a gente tinha livraria, a gente vendia livros de arte. Eram feiras fantásticas. Cheguei aí para o Rio de Janeiro, fazer a feira, etc., que Curitiba não teve. Um amigo meu foi para Porto Alegre, eu não fui para Porto Alegre, não fui. Essa feira Mix, ela existia até pouco tempo, mas mudou o perfil e tal, agora não existe mais, se não me enganar. Então, é uma vida, eu conheci muitos amigos, aprendi muito sobre, conheci muito livro, né? Você tem um conhecimento bibliográfico imenso, né? Por causa da livraria. O cliente é um professor, né? Eu tive clientes escritores aí que nem sabem quem eu sou mais, é o Joca Terrons, que é um escritor hoje que edita livros pela Companhia das Letras, o Evandro Afonso Ferreira, que também tem um sebo, o Marcelo Módulo, que é meu amigo, professor da USP de Língua. Então, eu fiz amigos, aprendi muita coisa com a livraria, né, com o sebo. E amo livro, né? E livro é uma coisa pela qual eu sou completamente apaixonado, né? Mais do que qualquer coisa, assim, enfim, livro dos objetos humanos, né? A natureza, uhum, tem coisas que ela ganha. Mas, enfim. Aí eu voltei a estudar em 96, na verdade. Tá? Tardiamente, depois com essa coisa da livraria. A livraria foi... Eu me mostrei um bom... um aspecto só que talvez seja interessante. Eu comecei a trabalhar com um sebo e a gente reforçou uma tendência que ainda não existia, que não era forte, que era o sebo organizado. Os sebos, na minha época, né, na década de 80, 90, era uma amontoada de livro espalhado pelas estantes. E até hoje existem sebos assim, que eu acho legal.
Sim.
Aí é a ideia de garimpar, né? A ideia, a metáfora de garimpar os sebos vem daí. O sebo, ele não está organizado por estante direito, você tem livro de história, com livro de literatura, com livro de, né, psicologia, tudo junto, e você vai garimpar aquele livro, né? Esses são os melhores livros, melhores sebos para você comprar livro caro e para preço bom, esses bagunçados, né?
Uhum.
Já não conhece, a gente vai jogando lá e você compra as preciosidades lá. Mas quando eu abri meu sebo, a gente teve uma outra linha de organizar por estantes e tal, selecionar, blá, 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 blá. Então criamos aí uma tendência que estava começando em São Paulo e depois ela se firmou. Hoje, em muitos sebos de São Paulo, eu não conheço a história do sebo aqui em Curitiba, eu não vou falar, né? Mas aqui eles estão organizados já também. Então, era uma tendência que os sebos não eram assim, né? Ou se transformaram. Então. E aí eu fechei porque sou um péssimo comerciante. Ganhar dinheiro não é um negócio que eu sei fazer, não. E eu acho que para ter um sebo e continuar com isso, né? Precisa ser comerciante, precisa ter um tal. Saber, né? Ou fazer curso no Sebrae, enfim, entender a coisa, né? Enfim, isso aí até no programa da Globo. Pequenos Negócios, Grandes Empresas, como é que é aquele programa?
Grandes Empresas, Pequenos Negócios, não.
É isso.
Grandes Empresas, Pequenos Negócios, acho que é.
Isso. Nós participamos, entrevistaram a gente, tá? Enfim, porque a gente era, nós éramos self-made men, né? Nós éramos empreendedores, saímos do nada, do camelô e montamos uma rede, né? Porque tínhamos duas livrarias, tínhamos duas bancas de jornal vendendo livros usados, enfim. Então foi uma pequena potência. Livreiro econômico de São Paulo. Aí eu voltei a estudar em 96. Eu vi que a coisa estava naufragando, né? Não ia me sustentar mais. Aí eu voltei a estudar. E claro que eu gostava de estudar, mas o meu sebo ele ficava aberto de segunda a segunda, ele não fechava. Então era difícil, né? Conciliar isso. Uhum. Mas aí em 96 eu comecei e voltei a estudar. E comecei a fazer revisão de texto também. Eu entro na USP, na Letras, aí sigo minha carreira acadêmica sem parar aí e vou direto.
É, perfeito. Digamos assim, de uma certa maneira, né? Até que bom, né? Que essa sua veia do comércio não deu certo, porque daí a gente ganhou um professor, né? Aqui, né, gente? Que se aproveitou.
Foi muito bom.
Falar...
Diga, né?
Não, eu queria que você contasse então pra gente, né, da sua vinda para Curitiba, como que foi a sua entrada na Uninter, daí como que tudo isso aconteceu?
Claro. Então, eu ganhei, né, como professor, né, eu usava um clichê, mas o senhor aprende muito. Uhum. Você vai dar aula, enfim, uma coisa é você falar, acho que eu sei sobre Machado de Assis, eu sei sobre Crasso, não sei sobre isso, uma coisa você dar aula sobre esses temas, né? Você realmente passar esse conhecimento, né? Ou, né, fazer com que o aluno atinja esse conhecimento, ele se, né? É muito diferente. Então você aprende muito. Então foi muito bom dar aulas aqui na Uninter, né? Até já disse a você numa outra ocasião, eu falava, até que comecei a escrever crônica por causa do curso aqui. Mas aí eu vim para cá porque minha esposa entrou na Adriana, entrou no concurso de filosofia, né? Ela passou e nós viemos para cá. E eu já queria vir para cá. Aí já Curitiba já era um lugar, né, diferente daquela época do Leninsky. Já em 2006, 2005, Curitiba já tinha uma visão muito boa fora de Curitiba, né, em São Paulo, essa coisa que a gente vê que hoje é um pouco ideológica, mitificada, de cidade ecológica, etc., mas era a visão que passava para a gente. E, de fato, para quem vem para São Paulo, Curitiba é uma cidade muito melhor, do ponto de vista do urbanismo, né? Pelo menos nos setores centrais, né? As periferias são iguais em todo o Brasil, mas, enfim. É que São Paulo é uma cidade muito grande, enfim, pelo menos para cá. Aí, quando eu vim para cá, fiquei acabando meu doutorado, e eu fui convidado, né, pela antiga vice-reitora, reitora de graduação, a Vilma Aguiar, me convidou para dar oficinas de língua, né? O Douglas, a Poliana, o Consuelo, a Jéssica. Aí me convidou para dar oficina de português, né? Língua. Aquela coisa de nivelamento, né? Que toda hora. Enfim, aí eu lembro que eram salas enormes, lá no Gacês, salas grandes do Gacês e tal, multidão de aluno e tal. Aí foi, graças a Deus, deu tudo certo e tal. Aí eu fui convidado a dar aulas no curso de comunicação. Ainda o coordenador era o Gustavo, só havia um coordenador naquela época, né? Não havia dois, né? Porque hoje, para quem não é do jornalismo e publicidade, hoje, né, há dois coordenadores, um para publicidade, o Alexandre Correia, e o outro, Guilherme Carvalho, para jornalismo. Mas na época era um só, né? Aí comecei a dar aulas na comunicação, né? Aí o curso era lá no Divina, no último andar ali daquele prédio do bloco à esquerda, quando você entra naquele bloco à esquerda, né? Lá no último andar, enfim. A coordenação era por ali também, não sei se no último, no andar inferior e tal. E aí eu acabei meu. Eu entrei já na Uninter, eu entrei 13 anos, cadê a minha data aqui? 2008, 2008 na Uninter. Eu tinha acabado o doutorado em 2007, né? Então eu já entrei aqui como doutor, né? Esses são os doutores mais velhos. Não em termos de trabalho, né? De tempo de trabalho, mas como doutorado. Eu entrei em 2007, em 2008 aqui, né? Nessa oficina, depois que eu fui em geral. Aí começou aí na comunicação, depois na administração, na pedagogia, na contabilidade. A Jéssica dei aula da administração, né? O Douglas e para a Poliana, você, jornalismo. Aí eu comecei a dar aulas aqui, aí fiz o doutorado. Aí, nesse período ainda, eu fiz muita. Antes de entrar aqui, eu fiz muita revisão e tradução, né? Fui revisor de texto, então aí é uma coisa que me aproxima bastante aí do jornalismo, porque tinha produção editorial na época. Era um curso que havia, era publicidade, jornalismo e produção editorial, que era um curso bem legal, né? Só que acabou, enfim, o público foi escasseando e tal, mas era muito interessante. Eu gostava, porque eu trabalhei muito com editora, né? Freelancer, né? Eu trabalhei, até hoje eu faço revisão, né? Mas assim, quando eu quero, né? Quando alguma coisa me interessa e tal. Eu trabalhei 12 anos com revisão de texto, então, com editoras, fiz vários. Se procurar por aí, você vai ver meu nome em livros aí, revisão. Editora de São Paulo, Rio de Janeiro, Globo, Companhia das Letras, COSAC, enfim, editoras menores, maiores. Aí comecei a dar aulas aqui, né? Aí foi aí a minha introdução aqui na Uninter. que você quer saber mais? Tem mais as histórias aqui dentro, né?
Tem alguma história aqui dentro da Uninter que seja muito inusitada, assim, que seja muito curiosa?
Inusitada, curiosa. Deixa eu puxar a memória aqui. Sempre tem, né? Com aluno, enfim. Mas, deixa eu lembrar aqui. Bom, enquanto eu lembro, eu vou contando aí, quem sabe eu lembro, né?
Tá bom.
Porque aí eu vim dar aulas aqui. E esses cursos de comunicação e publicidade, eu tive que também, né, aprender sobre a área, né? Porque não era da área de jornalismo e publicidade. Então, a língua, adaptando a língua ao jornalismo e a publicidade. E só que a gente tinha aula em administração, etc., né? Eu lembro quando eu entrei no GACES, porque as aulas da administração eram no GACES, né? Ali na Calçadão, né? Aqui na Luz Xavier. Uhum. E o jornalismo e publicidade era no Divino. Então a gente vivia. Você deve ter visto isso já, né, Bárbara? Mas os professores transam, né? À noite, né, pelo centro da cidade, né? Trançavam, né? Então você encontrava Luiz Domingos, encontrava aí vários professores no meio do caminho, né? A gente começava, uhum, sempre correndo, né? Às vezes, para Carlos Gomes, cheguei a dar aula na Carlos Gomes de logística, né? Carlos Gomes lá embaixo. Então, você saía andando, correndo para lá e para cá, às vezes estava chovendo, enfim. Era engraçado aquele trânsito de professores, né? E eu me lembro da sala de professores da Lugar 6, lotada, cheia. Né? Pelo menos 40 professores ali no intervalo de aula, sabe? Era muito legal, assim, né? Muito vivo, né?
Uhum.
A gente, etc. Então, só mais tarde que eu fui acabei indo pro Tiradentes, né? Que aí foi a. Eu tenho histórias assim, eu me lembrei de umas dessas, não tem a ver com vida acadêmica, não sei, mas eu era o rei de esquecer a chave do meu carro no carro ali na Saldanha Marinho, né? As pessoas têm. Você sabe que o Brasil tem esse pavor por segurança e tal, enfim.
Uhum.
Não sei se eu sou sortudo. Tem uma situação, né? Morei sempre em lugares. Mas eu sempre frequentei na cidade, em São Paulo, aqui, nunca fui assaltado. Né? Nem o carro. Uma vez roubaram. Duas vezes roubaram o rádio do meu carro, só duas vezes. E eu deixava o carro ali na Saldanha Marinho, a chave, não, na ignição. Várias vezes eu saí da aula. Voltava para a sala, cadê minha chave? Perguntava para o porteiro ali, que era na portaria, cadê minha chave? Não sei o quê.
Eu acho que eu tenho algum momento em sala de aula presenciei isso. Você entra e cadê minha chave?
Agora lembrei de uma engraçada. Aí eu portava o carro. Chegava lá, estava lá, carrinho tranquilo, né? Modesto, meu palhozinho, que até hoje. Na verdade, tive dois palhos, né? Um palho mais antigo, eu troquei por um 2000 e. Esse aqui é 2008, que eu tenho. E aí tava a chave, que o carro tranquilo e tal, bem guardado, enfim. E aí, isso acontecia muito, né? Porque a gente dava muita. Eu cheguei a dar 40 horas de aula aqui em sala, né? Porque depois a Uninter foi dando horas fora de sala de aula, para pesquisa, para uma série de coisas, né? Enfim, então, assim, dar 40 horas de aula em sala mesmo, em algumas ocasiões. E era justamente nessas ocasiões, que eu dava aula no prédio, depois ia para o outro. Porque como eu sou professor de língua, né, a gente dá aula em vários cursos diferentes. Né? Hoje, basicamente, eu dou em administração, basicamente jornalismo só, publicidade. Mas dá aula em vários cursos diferentes. Então, chegava às 10h30 da noite, eu terminava a aula, né, na minha lelé. E aí, a chave ficava lá. Mas tem um episódio que eu fui conhecido pelo Chico, o Chico Elache, lá da administração, a Jéssica está vendo aí, ela conhece. Eu lembro que a sala de aula nós temos, na sala de aula, a gente dava aula sem, a gente quando ia dar aula não tinha o PowerPoint, né?
Uhum.
O projetor. Né? A gente tinha que pedir o projetor quando queria, os projetores eram, né, portáteis, você tinha que levar para a sala de aula, você tinha que requisitar, fazer requisição, então não tinha para todo mundo. Eu dava muita aula sem projetor, não fazia muita questão, às vezes dava, depois eles colocaram o projetor em cima, não tinha projetor, né? Para todos os professores. Mas aí colocaram o projetor e colocaram o computador. Aí tirar aquela mesa com aquele gabinete para o CPU, não é? Então, você sabe que eu gosto de dar aula andando, né? Eu não consigo dar aula sentado, né? Tem professor que dá aula sentado, certo? Consegue dar aula sentado, eu invejo porque cansa menos, tá? Mas eu não consigo, eu fico andando, falando, gesticulando, tá? Vou para a lousa. E não sei se você lembra, não sei se aconteceu com a sua aula, mas aconteceu em outras, que aquela portinha do gabinete, às vezes eu deixava aberta. E eu arranquei pelo menos 3 vezes, espero que o pessoal esteja ouvindo. Prejuízo. Arranquei 3 vezes, pelo menos, aquela portinha, mas eu, ajoelhado assim, pá, e a portinha, aí a aula bate o saco, né? Então, esse foi um episódio não muito acadêmico, enfim. Que acontecia com essa porta. Depois eu me acostumei melhor com ela, né? E enfim. E aí eu parei de chutá-la. E várias
Acho que essa portinha ela
discussões.
se tornou o trauma de vários professores, né? Também, porque sempre acontecia isso do professor estar lá na aula, né? Professores que nem você assim gostava de dar aula em pé e tal, sempre ia lá com a perna e pá, na portinha lá.
É, o novo equipamento, né? A gente tem que se adaptar ao novo equipamento, né? Mas me adaptei. É, teve outras,
Exatamente.
teve, eu lembro uma turma, não sei, era turma de publicidade. Não vou declinar o nome do aluno, que ele era um excelente aluno, inclusive. É, porque eu sou um professor que eu acho que eu não tenho para ver essa coisa do aluno problema, né? O aluno problema para ele não é problema. Ele é um agente aí de um sintoma que alguma coisa está errada, né? Na sociedade e tal, ele está ali mostrando esse sintoma, né? Então eu tive alguns, estava muito. É, interessante, fui amigo deles, outros não, enfim. Mas tinha um que, teve uma época que os malandros iam levar bebida na sala de aula. Tinha uma época, teve um boom, né, lá aí do Chico, né, do bairro do. Não, bairro do Chico.
Será?
Ceará. O Chico era, olha só, da PUC. Ceará. E os malandros chegavam do intervalo de aula com um copo na mão, né? Aí, bom, eu sou o cara que conheço, né? Bebida alcoólica, assim, né? É, bebi bastante, tal, sempre, né? Nunca me atrapalhou, enfim, é, sem beber, né? Mas falando com o copo na mão, bebendo, assim, tá bebendo aí, né? A água, assim. E vai lá, essa água que passa aí no Belo, você vai embora, você sai disso aqui. Peguei 2 vezes os caras, e aí, mas assim, sem, né? Assim, claro que se o cara voltasse a fazer, você teria que tomar atitude com coordenação, enfim, tal, né? Mas sempre a gente tem que resolver coisa primeiro em sala de aula, né? E aí resolveu parar de fazer esse negócio tudo. E o cara é um excelente aluno, eu encontrei outras vezes aí trabalhando com vídeo, então não vou declinar o nome dele, sujar o currículo, não merece.
Exatamente. E, Eugênio, eu queria perguntar para você agora, né? A gente te conhece muito por essa questão das crônicas, né? A sua paixão, né, pela escrita de crônica, tanto que a gente até, né, fez um Arte e Cultura aqui contigo também, né? Que a gente abordou só esse tema. Mas além das crônicas, assim, eu queria que você falasse um pouquinho de outras paixões, assim, de hobbies, o que que você gosta de fazer além disso, né? Da escrita, o que que você costuma fazer?
Bom, depois eu queria falar um pouco da pesquisa, mas depois eu
Tá bom.
falo depois. Não é? Bom, eu gosto de andar de bicicleta, né? Eu tenho uma bicicleta que eu, desde menino, sempre andei de bicicleta, né? Sempre enchi o saco da minha mãe para me dar uma bicicleta. Eu tinha uns 16, 17 anos. Meus irmãos nunca tiveram, né? E, enfim, aí comprei lá uma usada. Depois queria uma tal da Caloi 10, né? Que era a moda. Enchi tanto o saco dela que ela acabou me dando, né? Uma bicicleta, enfim. Meu pai era uma família classe média baixa, enfim. Tinha seis, tenho 5 irmãos, né? Tinha dinheiro sobrando para pagar, porque a bicicleta era cara, né? Ainda é, né? Mas hoje está mais barato em comparação a ela. Enfim, e a bicicleta é algo que eu adoro, né? É, andar, eu gosto de passear de bicicleta. Então, eu tenho um amigo meu, Tonico, eu estou sem andar desde o começo da pandemia, com medo de me acidentar, com medo de ir para o hospital, enfim, parei. Mas a bicicleta sempre me acompanhou, São Paulo, aqui. Então eu gosto de passear, enfim. Então, esse amigo meu, Tonico, às vezes a gente faz passeios longos. Ele é mais ciclista que eu, né? Ele vai embora. Então, a bicicleta é algo que eu gosto muito de de andar, né, de fazer, né? Então, passear e andar a pé também é o que eu gosto de fazer bastante. Os meus hobbies, o Bárbara, eles são também, eles vão, assim como sou um cara que vou mudando, não é? Trabalhei com livros, fui tradutor por muito tempo, né? Traduzi bastante coisa. Se colocar meu nome no Google aí, do italiano para o português, eu poderia ser tradutor hoje, se eu quisesse. Traduzi para editoras importantes aí, para LPM, Globo, etc. Poderia estar, mas também não quis levar adiante. Então, quer dizer, eu tradução, de fato, eu parei. Aí, com essa coisa de ser bissexto, então eu, por exemplo, na época aprendi você tocar cavaquinho. Tocar não, aprender a tocar cavaquinho, né? Matéria atrás aqui, não peguei, mas não vou pegar agora. E adorei, fiquei. A aula com o Júlio é um boêmio, que é um baita de um cavaquinista, é um cara fantástico, assim. A aula no conservatório, aliás, recomendo a alunos e alunas, Conservatório Municipal de Curitiba, só tem professor fera. Percussão, violão, canto, flauta, o que quiser ali. É o Conservatório de Música Popular Brasileira, que é bem legal, né? É de erudita, né? Que é raro. Há poucos conservatórios no Brasil de música popular brasileira. Eu tive uma das pioneiras nisso. E eu fui aprender cavaquinho. Eu fiquei lá 2 anos, 1 ano e meio, aí parei. Enfim, ainda está ali que eu quero retomar, né? Então foi um hobby que eu comecei, parei, mas pretendo retomar. Comecei a criar abelhas também. Mas já estou fracassando. Já, coitadinha das manassais. Abelhas sem ferrão, né? As abelhas brasileiras, né? As abelhas nativas, que são fundamentais aí para polinização e tal. É muito simpático. Pega uma caixa, elas estão ali, elas aparecem na tua casa, você abre, você vê, enfim. Esse eu pretendo ainda, agora que é primavera, voltando à primavera, pegar mais umas 2 caixas aí, né? Então, são coisas que eu gosto de fazer. Eu não tenho assim um hobby específico. Meu hobby, eu leio muito, né? Eu estou lendo, finalmente, hoje, quase sexagenário, estou lendo Ulisses do James Joyce, né? Que é um romance que sempre me olhava para mim na prateleira e tal, vou ler. Eu até acho que não, pô, não vou ler mais, mas da área de letras eu não posso deixar de ler. Estou lendo e relendo, inclusive, adorei. Fantástico o romance. Maravilhoso, e mal influenciado pelos adoradores do romance, que acho que você pegava mais a questão da forma, do romance, que é fundamental, mas um romance extremamente corrosivo, satírico, irônico, né, enfim, e surpreendentemente favorável à mulher. O livro acaba com o monólogo da Mary Bloom, da mulher do personagem principal. Muito bacana, enfim. Hobbies são esses, né? Assim, eu vou variando, tal, né? Mas a bicicleta não, eu gosto. Passear e gosto da natureza. Então, escrever demanda, né? Bom, é isso. Então, a gente tem que trabalhar, né? 8 horas por dia, enfim, e aí não dá muito tempo para hobbies muito. Eu não tenho habilidade manual, né? Sou péssimo, né? E já fiz aí algumas coisinhas, mas. Então, não rola coisas manuais.
Você falou que ele comentou da pesquisa, pode falar da.
Então é porque pesquisa e os projetos que fiz aqui, né? Não sei se. Que teve algumas pesquisas interessantes. Foi uma que eu fiz sobre cinema e publicidade. Eu comecei. Quem era o coordenador de pesquisa aqui no, na Uninter? O PIC, né? Era o PIC, né? Chamava? Iniciação Científica. Porque eu fiz iniciação científica, tá? Na USP. Foi lá que eu comecei a traduzir, justamente nesse Instituto Científico Italiano, porque eu falei, né? Entrei em letras, português e italiano, tá? Embora meu doutorado seja em literatura brasileira, mas é um doutorado que eu fiz a presença da Divina Comédia, do Dante Alighieri, na obra do Machado de Assis. Eu fiz uma relação entre duas literaturas. O Machado de Assis cita muito o Dante na obra dele. Então, eu fiz iniciação científica, foi ela que começou com a coisa da tradução. Você vê que a iniciação científica é importante. Eu parei agora, não estou com nenhum projeto no momento, enfim, eu trabalho mais agora na Escola de Educação, há mais tempo, mas eu fiz alguns projetos. Um legal foi o de cinema, né? a narrativa cinematográfica do Brasil, literatura e cinema, adaptações literárias do cinema. Que, né, foi legal que as alunas, fiz esse com a Gisele Rec, depois, e antes também, fiz com alguns professores, né? E os alunos apresentaram isso na congressos, fora da Uninter, né? Ai, como é que é o nome dela? Trabalha na Uninter com vocês? Não, ela trabalha em outro setor, na administração. Ai, não lembro o nome dela. Então, foi legal. Narrativas de. É a minha amiga hoje, eu falo com ela, então estou esquecendo porque a memória escapa, né? E foi um trabalho muito bacana. Então, teve essas. Trabalhei com jornalismo, trabalhei com. Como é que chama? Eu anotei aqui. Foi em mil. Ali. 2011, gêneros digitais, um blog, estava começando. Então era. Lembra do Pierre Lévy,
Sim.
Cinecultura? Ninguém mais fala dele, coisa, porque ele roubou ele no começo, né? Enfim, não, mas enfim, ninguém mais fala daquela coisa do conhecimento, para todos, enfim. E isso, a pesquisa do Jefferson era o coordenador e foram trabalhos muito legais, assim, de você ter tempo de estar com os alunos, conversar. Hoje, o pessoal tem feito bastante, né? A Karine, a Márcia, o Alex, né? O próprio Guilherme, né? A Mayra. Então, tem trabalhos legais de pesquisa, é legal essa parte da pesquisa, iniciação científica, é fundamental, que às vezes ela, né, leva o aluno aí para um caminho que ele não esperava e para a vida toda.
Exatamente. Eugênia, Poliana perguntou aqui da sua coleção, qual que é a sua obra preferida?
A senhora está chamando meus livros ali?
Acredito que sim.
Bom, eu não tenho obra preferida, assim, eu acho, né? Teve algumas que me marcaram por razões pessoais, né, emocionais. A obra do Monteiro Lobato, que está muito polêmico hoje discutida, foi fundamental, né, para a minha formação literária, e porque ele tem desde o aspecto lúdico e tal, né, até o aspecto enciclopédico. Então, ele tinha livros que, né, ensinavam coisas, história das invenções, por exemplo, que ele tipo, né, a geografia da Dona Benta, né, história de Tia Anastácia. Agora ele discute a questão do racismo dele, né, que é uma questão que tem que ser discutida mesmo, mas aí no conjunto, aí é uma coleção, Monteiro Lobato. Júlio Verne, também, que é outro autor que marcou muito, e essa leitura da juventude, né, pouco passeio daí, antes da. Entre a juventude e a infância, né? Que é formadora, que é fundamental. Júlio Verne é um autor, né, que também escreveu sobre aventuras, né? Então, 80 Dias no Balão, A Ilha Misteriosa, A Viagem ao Centro da Terra, que é para o cinema, volta e meia acaba filmando, é francês. Aí depois, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu acabei depois reencontrando no doutorado, Machado de Assis. Eu me lembro de ler embaixo de uma árvore, num clube lá que a gente era sócio do Banespa. Meu pai era funcionário público, então ele era sócio do Banespa, lendo esse romance ali embaixo de uma árvore, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Né? A Divina Comédia, Dante, que era um livro que me pegou primeiro pelas imagens, por causa do. Eu acabei traduzindo, né, a Divina Comédia, uma versão. É uma versão que a gente chama, que é em prosa, né, pela LPM. Eu não sei nem se eu trouxe aqui, não peguei. Não peguei. Vocês encontram pela LPM, Editora do Rio Grande do Sul, Divina Comédia, versão em prosa. Porque minha mãe tinha um livro grande com as ilustrações do Gustavo Doré, né? Que todo mundo conhece, se colocar na internet, o que é suplícios. Você me impressionou quando eu era criança, né? Tem o cara com os olhos costurados, tem o cara lá sendo beliscado, é um negócio que me impressionou. E minha mãe me deu esse livro, um livrão grande, dois volumes, e eu tinha que ler esse livro, tinha que ler esse livro, enfim. Aí resolvi traduzi-lo. Aí eu li de fato, li bem, né? Então é um livro que me marca bastante por essa questão aí, aí me vinculou com a minha mãe, etc. E é um livro que eu estudei no doutorado, né? E aí, você tem o Paulo Leminski, que é o poeta, né? Tem o Paulo Leminski, que é um poeta que me marcou bastante. Tem o William Carlos Williams, que é um poeta americano, que é modernista americano, o livro está todo desmanchando quase tudo que eu li aquele cara, né? Tem poemas. Ele equivale ao nosso Oswald de Andrade com Manuel Bandeira aqui, mais ou menos, né? tem o Manuel Bandeira, o poeta fundamental, mais que o Drummond. Esses poetas mais coloquiais, enfim, sempre me atraíram mais, né? O cômico me atrai muito. Então, o Don Quixote, por exemplo, né? Um livro que... E tem os contemporâneos agora que eu estou lendo muito, né? Contemporâneos, estou gostando bastante de muita coisa por aí. Poderia falar, tem esse Marrom e Amarelo do Paulo Scott, que eu recomendo, que é um livro bem legal, que é um escritor do Rio Grande do Sul. Tem Os Supridores, do José Faleiros, que é um livro contemporâneo também, de um menino, vou chamar de menino, um escritor do Rio Grande do Sul, que ele foi funcionário do supermercado. Então, Supridores é a função do supridor, né? Aquele cara que repõe, né, estoque do supermercado. Um romance muito legal, quer dizer, não é um romance maduro ainda, né? Claro, o cara é novo, enfim, ele é o cara da periferia mesmo, mas bem legal. Eu recomendo, acho bacana. Enfim, poderia passar 2 horas aqui recomendando isso.
Dando
dica. Né? E tem as crônicas, né? Porque, enfim, ó, vou mostrar aqui para a Bárbara, você, por exemplo. Esse é o livro do Fernando Sabino. A vida real, né? O Sabino foi um grande cronista, mas romancista também. E aqui tem uma dedicatória para o... Não sei se você consegue ler. Anieta e Pedro Nava. Aí ele assina embaixo. O velho abraço de sempre. Sempre com a amizade do seu Fernando. Sempre dos tempos do Sebo, né?
Sim.
O Pedro Nava foi um grande escritor também. Não digo esse... memorialista, o médico, começou a escrever velho, né? Depois dos 70 ou 80, 70 anos, ele era reumatologista, se matou, com um tiro na cabeça, num banco, né? No Rio de Janeiro, acho que Copacabana, Ipanema, não lembro agora. Ele era homossexual, né? E imagina, o cara com 80 anos, mata na década de 80, se não estou enganado. Que pesou, e acho que ele está sendo chantageado, parece. Ele é um grande escritor, moralista. Né? Enfim, e a crônica, por que eu fui falar da crônica? Estou falando, né? Ah, e a crônica me pegou, falei, né? Uma coleção para gostar de ler, que fez parte da formação da gente na escola e tal, foi a editora Ática que publicou, a editora Ática tinha um grande editor lá. E aí comecei a ler crônica desde ali. Aí, desde lá, sempre gostei de crônica e li muito jornal. Sempre acompanhei crônica. O Veríssimo, né? O João Baldo Ribeiro. Outros cronistas que eu estou esquecendo aqui. Aqui em Curitiba, acompanhei o Teza, né? O Pelanda. Já acompanho, enfim. Marete Silva. Foge o Nascimento, que eu esqueci o primeiro nome dele. Enfim, e essa conjunção de jornalismo e literatura que ele me deu foi o curso de jornalismo aqui. Que acabou fazendo a liga final, né? Eu gostava disso, mas não gosto de conto, romance, poesia, né? E aí o curso de jornalismo me aproximou mais da crônica e me fez tornar um cronista.
Maravilhoso. Eugênio, dentre tudo que você contou aqui pra gente, não sei se seria algo que você já tenha falado, mas eu queria saber de você, pode ser tanto em vida acadêmica, né, vida pessoal também, algum momento que tenha sido muito marcante para ti, digamos assim, sabe aquele momento divisor de águas, assim, que você sempre lembra, que digamos, e tal momento fez de meio o Eugênio de hoje, sabe? Algo assim, qual que você considera muito marcante, muito importante, assim, na sua vida?
Bom, tem um que é óbvio que é o nascimento da minha filha, né? Enfim.
Sua filha tem quantos anos?
Tá com 19.
19? Acredito que vai seguir o seu caminho da escrita?
Nada. Foi patrícia e moda.
É uma área bacana também.
Sim, ela é ótima, ela é super. Tem aí Trama Júnior, ela já tá lá numa. Como é que chamou isso? Incubadora, né? Que eles chamam, né? Lá na universidade, enfim, já se meteu lá e tal. O filho te obriga a virar adulto, né? Verdade, né? Então, pior que eu tive filho tarde, né? Filha tarde, né? Aurora.
Será que eu me lembro?
Aurora, esse nome foi A Adriana estava num consultório médico, na grávida já fazendo aqueles pré-natais e tal.
Uhum.
E aí ela tinha uma criança, a Aurora. Ela viu a menina com o nome Aurora. Toda hora que ela falou, para mim foi. Então, numa briga entre Isabel e Aurora, mas aí a Aurora venceu. Isabel é linda também.
Uhum.
Bom, isso foi um divisor de água pessoal, eu fico com o meu casamento também, né? Fizemos uma festa. Bom, eu sou um ateu juramentado, né? Apostólico e tal. Sou de família católica, meu pai era um cristão desses, né, ligado à vida social, né, que sempre se seria da teologia da libertação, mas era ligado ao Papa João XXIII. Né? Mas eu, não professo nenhuma religião, casei, fizemos uma festa, né, casa
uhum.
de meus amigos, então, uma festa linda, com todos os amigos e tal, gente pra boa, assim, família, com dança, com bebida, com tal. Foi um marco, foi o meu casamento com a Adriana, também foi importante. A vida, uma coisa que mudou foi a vida de livreiro. A coisa de ser, de ir pra rua, vender livro na rua.
Ela... Deve ter conhecido muita gente nessa época, né?
Conheci muita gente. Tá, incrível. Né? Incrível. Isso, eu sempre fui um cara da rua, desde criança, né? Mas isso, todos da minha geração, em geral, foram, né? Da minha geração, foram moleques de rua, né? Em geral. Porque era uma família mais simples, como a minha, sempre brincava na rua, né? Mesmo que eu tivesse um pai muito rígido, muito, enfim. E a rua sempre foi um lugar ligado à brincadeira, né? Ao lúdico e tal. Mas na vida profissional, a rua é um pouco mais, né? Você liga a rua à sua vida profissional. Então, quando eu fui vender livro na rua, eu criei essa aliança, embora hoje, eu sou professor, trabalho em casa, mas criou essa possibilidade de trazer a rua para a vida profissional, que hoje eu faço com a crônica. Então, foi o marco, foi onde eu trabalhei pela primeira vez, no lugar que eu gostei. Eu trabalhei na Assembleia Legislativa, é um salário que trabalho burocrático, ainda trabalhei na liderança do PT lá, com a Luiz Erundina, a mesma bronca da Erundina, né? Eu usei um pronome ato no começo de frase, acho que você é baixinha, né? Eu era moleque, eu trabalhei em assessoria de comunicação, como vocês fazem. Eu fazia letras,
uhum.
no meio da sala, assim. Quem escreveu esse telegrama? Eu não quero saber quem escreveu, mas saiba quem escreveu e não se conversa uma oração com o pronome Átono. Aí, tal, eu que tinha escrito. Né? Ainda
assumiu
que
eu ou não? Que...
É?
Assumiu que foi você que escreveu, não?
Assumiu para o pessoal, né? Tudo mesmo, o pessoal sabia uhum. da área, né? E, enfim, então, mas era um trabalho, era legal trabalhar lá, tinha pessoas muito legais, mas a rua foi um lugar que, de fato, eu criei uma, pô, é possível, né, fazer isso. E a sala de aula, de certa forma, também, e sobretudo na Uninter, que eu gosto da aula na Uninter, porque os nossos alunos são mais heterogêneos, né, certo?
Uhum.
Eu dei aula em escola de rico já, em São Paulo, escola Aquários, era lá na Raposo Tavares, ela queria rivalizar com o Rio Branco, o Colégio Rio Branco. Era só elite, trabalhava, ia lá e tal. E eram bons alunos, os alunos sempre são legais, assim, né? São jovens, são pessoas e tal. Mas é muito mais homogênea, né? A sala de uhum. aula e tal, e a experiência de vida é mais semelhante. Enfim, o cara acessar a sala de aula, ver um chofer levar o menino para casa e tal. Então, é uma. Enfim. E aí a Uninter me traz essa coisa da rua também, das pessoas de lugares diferentes, com experiências diferentes, trabalhando, pegar ônibus, né? Enfim, como eu peguei ônibus, uhum. eu pego até hoje. Então, também a sala de aula na Uninter especificamente me deu essa né? Foi um marco, né? Ir pra rua, né? O doutorado também foi, de certa maneira... Me pôs nos trilhos, de uma maneira. Eu fui, porque eu fui doutorado direto, né? Eu fui fazer a minha qualificação. A qualificação é quando a banca diz: ó, seu trabalho está uhum. decente, dá para você continuar e defender lá na. Era o mestrado, a qualificação de mestrado. Aí o meu orientador, junto com a banca, resolveu me colocar o doutorado direto. Você vai pegar no meu Lattes lá, você não tem mestrado no meu Lattes, né?
Não mesmo, eu estava olhando outro, botava para
É, pois
frente.
é. Você podia ter perguntado se você não fez, se escondeu, se você fez a gentura. Aí que escondeu, ele fez mestrado em, sei lá, em culinária, então ele não quer mostrar. Então. Nada contra culinária, aliás, seria muito bom. É, mas eu fiz doutorado direto. Isso me obrigou a cair né, de cabeça na vida acadêmica, então eu fui com tudo e tal. Cheguei a ter bolsa no final só, foi uns 6 anos de doutorado, mestrado doutorado. E só tive bolsa aqui, quando eu estava aqui, em Curitiba já. O que ajuda, porque doutorado sempre. Eu tenho os colegas que fazem hoje, é difícil, né? Manter pelo menos aí um ano só estudando. Eu acho que eu nunca conseguia só estudar, porque já tinha filho, o valor é baixo, né? Numa bolsa. Hoje melhorou muito depois, né? Depois com a coisa dos governos aí do PT, aí melhorou muito a questão de bolsas. As bolsas, não havia bolsa, quase havia pouco, só nas regiões ricas e tal. Enfim, aí esse doutorado foi importante, ele me deu um norte para a vida acadêmica, enfim, fez uma tradução, permitiu traduzir o Geral Comédia por causa disso, né? Dar aula, ser pesquisador e tudo. Então também foram dois marcos. Filho, camelô primeiro, né? Doutorado e filho pela ordem e casamento, né? Casamento e filho.
Muito
Quatro marcos
bacana.
importantes.
E Eugênio, para a gente finalizar aqui a nossa edição de hoje, então, da Memória Viva, eu gosto sempre de perguntar, né, apesar da gente contar a história, né, da vida da pessoa, mas perguntar do futuro também. A gente até conversou um pouquinho antes daqui, queria saber seus planos futuros, assim, o que que você está pretendendo fazer? Vamos voltar para o presencial trabalhar? Para algum sonho ainda para realizar? O que que você vê daqui para frente agora?
Bom, eu estou esperando meus chefes aí, né? Hoje vai haver uma reunião, inclusive, acho, hoje já, para ver. Essa aula de aula eu adoro. Presencial, essa aula online, né? Que está cobrindo a presencial, não a aula à distância, que é outro tipo de aula, né? Tudo bem. Essa aula online, ela, de fato, ela deu certo, quer dizer, conseguimos essa aula, mas ela, né? Diferente, eu não me adaptei até. Mas acho que ela, para quem escolhe presencial, ela não substitui presencial. O EAD sim, o EAD já tem uma outra lógica, daí ele, né, o cara já quer estudar o EAD, ele está ali, é bem feito, a Anitta tem um bom, né, expertise nessa área, né, é muito boa nisso. Né? O cara estudar sozinho em casa é ótimo. Né? O jornalismo, aliás, tem um curso bem legal, porque até trabalho, produção de. Como é que se diz isso? Esqueci agora o nome. A Karine conseguiu criar um produto jornalístico, né, com alunos de AD, né? O Plajá? Não, Plajá é um. Acabou de sair.
Programa?
É um programa da.
A pura verdade, não é?
A Pura Verdade. A Pura Verdade.
É.
Então, mas o presencial, para quem quer o presencial, sala de aula é fundamental, né? Ah, então, será um prazer se isso ocorrer, embora a gente não sabe exatamente, né? Temos aí as cepas novas, temos aí o vocabulário, né? O alfabeto grego aí, está se expandindo, se preparem, Delta, agora tem a Lambda, enfim, né? Está vindo do Peru. Muito bom, cuidado com isso. Mas em termos de projetos fora da aula, eu gostaria, talvez, estou pensando, talvez em algum programa de crônica, né? Já conversando sobre isso, talvez lá, nesse lugar, né? Se eu pensar nisso, eu acho que seria uma coisa por ano que vem, para pensar, se alguém for fazer esse projeto. Né? Dar, inclusive, talvez pesquisa sobre crônica, não sei, vamos ver, vai depender da minha carga horária, e continuar escrevendo e talvez publicar, né, as crônicas em livro, né? Já recebi convite, né? Então acho que vai rolar, para mim seria algo muito emocionante, tal, porque, enfim, livro, né? Eu trabalhei com livro, tenho um livro. Agora eu tenho um livro, né? Esqueci de falar. Processo de revisão textual, que eu publiquei
Sim.
um de letras, né? Mas é um livro didático, enfim, mas é um livro que resume minha experiência como revisor, que é bem legal, para mim, né? Não sei se os leitores que vão dizer se é bom ou não. Ah, então tem esse projeto de escrever, publicar o livro, continuar escrevendo crônicas, penso em me aprofundar nesse tema, né? Da crônica, criar mais abelhas, né? E fazer alguma coisa ainda que não sei. Mas fazer, né? Fazer sempre, né? Você não pode parar. Até porque a gente vive mais hoje, né? Meu pai morreu com 63 anos, eu acho, 64. Mas daqui a pouco eu chego nessa idade, né? Mas a minha mãe está com 88. Minha mãe começou a publicar os livros com 84.
Nunca é tarde, né, para fazer as coisas que querem,
Não,
realizar sonhos.
não. Não, eu já realizo, quer dizer, né? Mas eu digo assim, mas assim, aberto para coisas novas, viu? Quem sabe uma, um sebo de novo, eu penso nisso. Abri um sebo aqui em Curitiba, minimalista, assim. Ou até uma pequena editora. Né? Eu acho que eu vou acabar sempre trabalhando com livro. Assim, e aí, professor, um pouco mais. A cursos, aí isso eu tenho. Tem o Vinícius, foi aluno nosso da publicidade, não sei se você lembra dele, que o meio rapper, assim, lá de São José dos Pinhais, com a
Acho que eu lembro
pintal.
vagamente.
Ele é da sua geração ali, vocês, nos corredores vocês se viram. Eu orientei o TCC dele, então, ele tem um grupo, é o Desalienados, e São José dos Pinhais, que é trabalho social, né? Eu estou querendo fazer um curso de escrita lá, essa associação ali, com fins sociais aí, então, dele também, é um projeto que eu tenho também. Bastante coisa. Eu acho que como eu fui um cara muito, mudei muito, né? Muito múltiplo, então eu não tenho medo assim, fazer coisas novas. Eu sempre tem um final ruim, mas
Mas tem que tem que fazer, né?
porque a gente não vive muito, né? Vive mais, né? É uma coisa, você não sabe o que é isso, mas os meus tios morreram. Família da minha mãe, né? Mas os tios da parte do meu pai morreram todos. Né? E morreram novos, assim, né? Para hoje. A vida era mais curta e também as pessoas. Meu pai começou a trabalhar com 14 anos, enfim, fumava com 14 anos, trabalhava com 14 anos. E minha mãe também, né? Muito pobre, minha mãe era um pouco melhor. E a gente já, né? Diferente, vai viver mais, pode. Achar que com 60 anos você, nada, você tem mais 20 anos pela frente, pelo menos, seria, né, uma coisa pelo caminho. E 20 anos é tempo burro, né?
É.
Certo? É quase idade,
Ah, obrigada pela atenção. Vai ter um pouquinho mais.
idade da minha filha, pô, né? Nunca mais.
Exatamente. Eugênio, viu? Aí pode falar, perdão.
Não, não. E tem coisa para fazer pelo país também, né? Tem umas coisinhas aí. Fica para outro dia, mas.
Não, mas que coisinhas fazer pelo país agora? Fiquei curiosa agora, eu quero saber também. O que que é?
Não, tem um. Não, essa coisa do trabalho social é importante, né? Então eu pretendo. Mas isso um pouco mais para quando me aposentar, né? Eu não sei exatamente quando eu vou me aposentar, mas enfim. Faltam anos aí, alguns anos, enfim. Claro que posso continuar dando aula, enfim, em outro vídeo. Mas fazer o trabalho social, né? Ou seja, chegar. As pessoas que não têm acesso à educação formal decente, né? E levá-las para ela, né? Quer dizer, todo o conhecimento que eu tive e levar para essas pessoas para que mudem, né? O estado de coisas, a desigualdade no país, que é uma desigualdade crônica. A desigualdade no país, né? O Brasil não é crônica, né? É um projeto, né? É um projeto da elite, né? Você vê pelas mudanças agora econômicas, acabaram agora com. Estão querendo acabar com garantia, com não sei o quê, né? É sempre um projeto. E para aumentar a desigualdade, para expropriar o trabalhador, para aumentar a ganho de lucro, com o discurso, ah, não, o mercado, as pessoas precisam de empreendedor, eu, nada disso. Isso na Alemanha, na França, né? Pode ser, mas ninguém tem essa carga horária de trabalho na França, nem na Alemanha que nós temos aqui, nem os salários ridículos que temos aqui. E por isso você precisa, né, fortalecer essas pessoas, o que eu posso fazer do ponto de vista intelectual, e nesse sentido, a escrita, o jornalismo, né? É fundamental para isso, né? As pessoas se fortalecerem, né? Empoderarem mesmo, através do conhecimento e através da comunicação, né? Eu acho que por isso a comunicação é vital. Então, eu quero trabalhar por aí também, nesse setor aí, tá? O país, ainda, apesar de tudo, está numa situação bastante grave, né? Um momento realmente crítico, mas eu vi um país. Pior que esse, pode não acreditar, mas eu vi. Né? Pessoas, eu via trabalhadores pendurados nos prédios, sem segurança nenhuma, sem cinto de segurança, os nordestinos que vinham, né, os baianos, os chilenses, que estavam lá em São Paulo, pendurados nos prédios, sem nenhum sistema de segurança, e caíam. Eu cheguei a ver cair, graças a Deus, mas eu saí de saber que no prédio que estava construindo lá de casa caía um cara. Eu sabia toda hora isso. Os ônibus, as pessoas iam de fora, penduradas nos ônibus. Fora dos ônibus, penduradas, caíam dos ônibus. Né? O Brasil era um país assim, você não acredita que era aquilo. Né? Na década de 80, na década de 70. Né? Senhores aí que estão governando o país hoje, que disseram que governaram lá atrás, que se dizem bons, né? O país era esse. O país. Milhares de gente. Me lembro de pessoas, as mulheres não tinham nem modos para usar, as pobres, as nordestinas que vinham para cá. As favelas cresceram na década de 70, né, enormemente. Né, São Bernardo cria disso. Né? Enfim, assim, vocês estão desanimados, o mundo está difícil, mas eu vi um mundo como esse. Você não pode acreditar. Não tinha o Ninter. Tinha uma coisa como o Ninter. Você tinha faculdade, as privadas, as chiques, poucos, Mackenzie só, né, quer dizer, todos, deixa eu te falar, outras boas, e as que tinham privadas eram muito ruins. Né? Hoje você tem universidades privadas que, com acesso à população, tem menos renda, enfim, né? E boas. Né? Por quê? Porque é um sistema de avaliação, o MEC e tal, que estão desmontando.
Né?
Desmontando. Então, eu sou de uma geração que a universidade era, só tinha as boas e só.
Universidade era coisa de elite, né?
Coisa de elite e não tinha bolsa, não tinha nada para ninguém. Outro dia o ministro voltou com essa retórica que ele está falando aí, é da década de 70, 80. Isso aí eu tinha ouvido naquela época. A universidade é para pouco, é técnico e tal. Você pode até dizer que é pós-graduação, enfim, né? Mas o Brasil é ridículo em termos de acesso ao ensino. Tem menos acesso no nível superior, até pouco tempo eu estou sem os dados hoje. Equador, Peru, por exemplo. Né? Nada contra Equador e Peru, mas é por causa de riqueza. O Brasil é um país rico. Então, para terminar aqui, a gente está acabando com essa ideia que o Brasil não é um país pobre, do ponto de vista do seu PIB, da sua formação. Ele é um país rico. Né? Hoje está no 14º, né, posição, porque o atual governo conseguiu, né, nos levar mais para baixo, mas o país está entre os 20 primeiros países mais ricos do mundo. Pô, então é um país rico. O que ele é desigual, é diferente. Então dá para ter universidade, sim, para muita gente, é preciso que tenha, inclusive para desenvolver tecnologicamente, né? Para deixar de ser um vendedor de commodity, como queremos. Mas é isso.
Muito bem, muito obrigada, né, por terminar a nossa edição de hoje com essa fala, né? É sempre bom a gente ouvir alguém que acredita na comunicação, que acredita na educação e que acredita que se doar para fazer o bem ao próximo, a gente pode melhorar a sociedade no geral, né? E espero mesmo que você consiga fazer isso e que o máximo de pessoas possíveis possam desfrutar de toda essa sua simpatia, esse seu talento e a sua inteligência, né, para mudar a vida das pessoas também. Muito, muito, muito bom, Eugênio. Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Memória Viva, viu?
Eu que agradeço, Bárbara, foi um prazer revê-la, espero revê-la mais vezes, né? Você é uma aluna brilhante, fico muito feliz aí de vê-la, né, a carreira de jornalista aí começando. Espero revê-la várias vezes aí, não só aqui, como em outros lugares.
Ah, muito obrigada. E vamos conversar para a gente ter o programa aqui de crônicas aqui na rádio, né? Fiquem ligadinhos que em breve a gente tem novidades quanto a isso daí, do programa novo aqui com o professor Eugênio. Muito obrigada a todos que acompanharam e que vão acompanhar posteriormente também aqui a nossa edição de hoje. E na próxima quinta-feira a gente volta com mais um programa Memória Viva na Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Até lá!